Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
Sucessivas etapas e transformações deram origem a uma empresa, hoje consolidada no mercado, que se dedica à prestação de serviços de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, manutenção preventiva e corretiva e segurança contra incêndios. Essa empresa é a BM Vive, sediada em São Romão do Neiva, Viana do Castelo, e que vamos conhecer ao longo dos próximos minutos. Com 20 anos de experiência no ramo das soluções globais de engenharia, a gênese da BM Vive, com os seus altos e baixos, é-nos dada a conhecer por seu responsável, Licínio Lima.
A BM Vive nasceu, não foi fundada por mim, contou um pouco a minha inspiração e resultou da necessidade que havia de encontrar um emprego para uma atividade profissional para um familiar. E, portanto, quando ela foi constituída, pois juntamente com outros sócios, na qual eu não participava, a empresa nasceu para fazer manutenção de instalações e equipamentos só. Isto resultou muito daquilo que, que foi a minha atividade profissional durante muitos anos, em que fui diretor técnico das Pousadas de Portugal. E, portanto, tinha esta atividade muito presente em mim e entendia que aquilo era uma área de negócio interessante. O tempo foi correndo e a empresa, por razões várias, nomeadamente atos de má gestão, foi começando a ter dificuldades. Obviamente que eu financiei uma primeira fase, financiei a segunda, até que, portanto, isto foi evoluindo com altos e baixos. Em 2005 a empresa não, como se costuma dizer, não atava nem desatava. Na altura eu sugeri às pessoas com quem tinha relação, nomeadamente ao meu familiar, que alargassem a sua área de atividade e diversificassem o negócio, por forma a que, se houvesse uma crise, houvesse um conjunto de outras atividades que compensassem essa área. A empresa era uma empresa muito pequenina, muito enxuta, com 5, 6 trabalhadores. Foi evoluindo e a primeira área onde evoluíram foi para aquilo que eu também, digamos que, sei fazer e que está nas minhas habilitações profissionais. Avançamos para o ar-condicionado num segmento que não é o doméstico, para áreas comerciais, industriais e serviços. Bom, a empresa também deu um salto, continuou a crescer, sempre com uma estrutura muito pequena, 7 trabalhadores, até que em 2008 fui alertado pela pessoa que fazia a contabilidade da empresa de que a empresa estava tecnicamente falida. Isto, qualquer coisa como junho de 2008. E eu questionei os sócios porque é que tinham deixado a empresa chegar a uma fase daquelas, porque no fundo eu tinha lá dinheiro emprestado e, portanto, não gosto muito de perder por incompetência, obviamente. E nessa altura chegámos a um acordo e mesmo tendo atividade profissional numa grande empresa deste país, assumi a gestão da empresa transitoriamente até ao final do ano. No fundo, fazer ali uma reestruturação muito rápida e estancar a hemorragia.
Depois da situação empresarial estar equilibrada e quando se preparava para sair, Licínio Lima foi sensibilizado pelas palavras de um colaborador que fez com que ele desistisse dos intentos de se afastar.
No final do ano a empresa deu resultado positivo. Quando me preparava para deixar aquelas funções, entregar a empresa saudável e dizer vendam, houve um colaborador que eu agradeci, obviamente, o esforço da equipa, porque a empresa deu lucro nesse ano. Ao agradecer à equipa, houve um colaborador que, curiosamente, é o colaborador mais antigo que temos na empresa, que disse: pois é, fizemos aqui um esforço brutal, recuperamos, você recupera o seu e nós vamos para o desemprego. Aquela frase, aquela afirmação mexeu comigo, porque era um pouco verdade, e porque depois explicaremos à frente, há princípios dos quais eu não abdico. Então senti que não poderia fazer, digamos, essa deslealdade e traição a quem tudo deu para recuperarmos a empresa. E eu tomei a decisão de abordar os sócios e dizer que ficaria eu com a empresa, porque a empresa estava saudável e, portanto, pagando o que tinha que pagar, fiquei com a participação da empresa. A partir daí, entrou uma nova vida da empresa. A empresa, podemos dizer que em 2009 passa de um volume de faturação de 350 mil euros para 2 milhões e 200. Alargámos a nossa carteira de clientes, depois estabilizou, eu não era profissional a tempo inteiro, estabilizou durante os anos seguintes na ordem de 1 milhão e 200 mil euros, com uma faturação, com um número de clientes também curto. Fazíamos fundamentalmente gestão de obras.
A partir de 2010, quando a empresa estava a dar lucro, alargaram-se horizontes, exploraram-se outros mercados. Mas a situação não foi fácil.
Em 2010, tínhamos tido superávit, tínhamos tido um lucro importante e decidimos alargar com uma visão, na altura, digamos, estruturámos um plano de negócios, descobrimos uma oportunidade e decidimos investir no Brasil para montarmos uma fábrica de módulos solares térmicos e fotovoltaicos e, posteriormente, desenvolvermos soluções de tratamento de resíduos sólidos urbanos e produção de biogás e energia a partir desse aproveitamento. Mas, de facto, o Brasil, por vários motivos, uma coisa é o projeto estar muito bem estruturado, o plano de negócios, porque os planos de negócios fazem-se no papel. Mas quando conhecemos a realidade e havendo tudo por fazer no Brasil, o Brasil, para além de haver tudo por fazer na área de energia, as pessoas, a sociedade brasileira, os políticos brasileiros têm um comportamento com os quais eu não me encaixo, não me enquadro. Tive eu que ir para o Brasil e, digamos, aconteceu a primeira vez na minha vida que eu não queria reconhecer o fracasso. E o fracasso agravou durante até ao final de 2014, agravou a situação no Brasil. Tivemos que paralisar a atividade e tomei então a decisão de regressar definitivamente a Portugal, porque eu, entretanto, a partir de 2011, assumi a direção plena da empresa e regressei a Portugal porque tínhamos a empresa também muito má. Não tínhamos sofrido com a intervenção da Troika em Portugal, mas nos anos de, nomeadamente o ano de 2014, podemos dizer que foi o pior ano de toda a vida da empresa em termos de faturação. A empresa faturou 200 mil euros, e, portanto, com um prejuízo acumulado enorme. E, portanto, então tomei a decisão de deixar o Brasil e regressar e trabalhar pela primeira vez a sério a gestão da empresa.
Depois de ultrapassado este período, a empresa diversificou a atividade, acompanhada pelo crescimento da estrutura produtiva e de gestão, continuou a crescer mesmo em tempo de pandemia.
A partir daí continuámos a diversificar as áreas de negócio, iremos falar nisso seguramente mais à frente, e temos vindo, a partir de 2015, com um crescimento constante na ordem dos 35%. Ou no primeiro ano foi duplicámos a faturação, ou triplicámos, passámos de 200 e poucos mil euros para 800 mil, e temos tido um crescimento sustentado na ordem dos 35%, coisa que aconteceu, digamos, também num ano difícil para grande parte dos empresários portugueses, em que eu, com os quais eu estou completamente solidário, nomeadamente os da hotelaria e da restauração, uhum, que estão a passar muito mal. É algo que me deixa profundamente chocado a forma como estas pessoas estão a sobreviver. E, portanto, solidário com eles, mas de qualquer forma feliz porque nós conseguimos, tendo a estrutura da empresa sido completamente mudada, expliquei depois se entenderem porquê, conseguimos que o ano mais negro da história da economia portuguesa e da saúde pública, sim, portuguesa, nós conseguimos ter um crescimento também de 35% de 2019 para 2020. Portanto, a empresa, podemos dizer, este ano, no ano que passou, fechámos as contas com 3.860.000 euros. Foi o pico máximo da empresa. Situação que vai voltar a repetir-se claramente este ano. Isto foi acompanhado com um crescimento da estrutura produtiva e de gestão da empresa. A empresa, como eu disse, tinha 7 trabalhadores e presentemente temos cerca de 60, sendo de realçar que tem apostamos muito na formação e na contratação de pessoas com qualificação superior.
Mas a pandemia de Covid-19, apesar de não afetar grandemente a empresa, obrigou, contudo, a algumas adaptações.
Vamos ver, nós tivemos que nos ajustar. Não foi fácil. Tivemos que mobilizar toda a estrutura. Explico dois ou três aspectos que foram muito complicados. Nós passámos de 3 milhões para 3 milhões e 800 mil, ou quase 900 mil. Isto significa um crescimento acentuado. Mas como é que isto foi possível? Nós confinámos, a empresa parou a sua atividade em março, eu agora não tenho bem presente. Quando houve o confinamento, decidimos parar. Queríamos proteger a saúde dos colaboradores, quer dos nacionais, quer dos estrangeiros que também trabalham connosco, e Dois dias depois fomos obrigados a que o departamento de produção tivesse que ir trabalhar. Há um cliente, por razões de publicidade, é um grande cliente português, é um dos grandes clientes que temos na área da distribuição alimentar, que em função da expansão que têm prevista para Portugal, nos disse que tínhamos mesmo, que eles tinham prazos para cumprir e tínhamos de trabalhar. E, portanto, nós tivemos que ser engenhosos. A primeira coisa para defendermos a saúde dos trabalhadores foi pôr uma condição a esse cliente. Ok, nós fazemos desde que só trabalhamos à noite. Não queremos trabalhar com mais nenhuma outra empresa em simultâneo. Estivemos a trabalhar assim até maio, sozinhos, durante a noite, a pagar o suplemento de trabalho noturno a todas as equipas, mas a trabalhar duro, a criar condições para se levar a comida para a meio da noite poderem comer. Tudo isto tivemos que montar uma logística para que nada faltasse. E conseguimos, este é um exemplo do que conseguimos fazer, mas podemos dizer que estávamos a fazer também noutro grupo da área da distribuição alimentar, estávamos a fazer uma grande superfície, não tínhamos alojamento numa primeira fase, não tínhamos que dar de comer e como é que íamos trabalhar. E resolver e inventar soluções para que as pessoas estivessem com conforto foi o nosso grande desafio. Podemos dizer que atravessámos todo este pico durante estes, até ao final do ano, sem termos, felizmente, nenhum caso de pandemia, de infecção. Tomámos também internamente as medidas. Nós importámos, quando havia um problema de máscaras, nós importámos máscaras para nós e importámos máscaras para ceder à Santa Casa da Misericórdia de Viana, porque não havia máscaras no país e nós fizemos essa importação direta. Portanto, criámos condições, não havia álcool, nós arranjámos. Portanto, tivemos que nos fazer à vida para criar condições.
Agora que ficamos a conhecer a gênese da empresa, vamos tomar contacto com os serviços que põem ao dispor dos seus clientes.
Para dar resposta a isso, vou aqui referir uma situação que é um acontecimento recente, é de ontem. Nós tínhamos um objetivo há muito tempo de fazermos a certificação da empresa com a ISO 9001, assim como temos no próximo ano de fazer a 14001 para as questões do ambiente. Ontem acabou o processo de certificação da empresa. Nós, dentro do mês, teremos o selo de empresa com a certificação 9001. Qual foi a dificuldade com que nós nos confrontámos? Complementar. Primeiro tempo, fizemos isto num tempo recorde, em cerca de 6 meses, certificámos a empresa. Depois, temos um conjunto de atividades na área da engenharia muito amplo. Então, eu passarei a explicar os vários setores da empresa. E, portanto, nós fazemos projetos de concepção e construção de obras de ar-condicionado e desenfumagem. Executamos obras com projetos de outros de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, de acordo com os padrões definidos pelas normas europeias e nacionais, de qualidade do ar interior, que é algo que tem que haver muito cuidado, porque se algo também esta pandemia nos exige é que cada vez tenhamos mais cuidado com a qualidade do ar que respiramos, nas grandes superfícies e até nas nossas casas. Depois temos uma outra área que também tivemos que certificar, que tem a ver com a proteção passiva contra incêndios, que é tudo aquilo que tem a ver com soluções de desenfumagem. Estou-me a referir a condutas corta-fogo, em projeção nas condutas com argamassas que impedem a propagação dos fogos, as estelagens corta-fogo, as ventilações, as claraboias. Portanto, entramos nessa área. Somos uma empresa certificada pela ANPC. Para além disso, fazemos tudo quanto é centrais de cantonamento para que os fumos fiquem concentrados num determinado espaço, cortinas para chamas. Portanto, isto são algumas das áreas. Estamos certificados para instalar iluminação em geral, mas a pública em particular. É uma área de negócio onde vamos entrar no decorrer deste ano. E a manutenção preventiva de instalações e equipamentos. Recentemente, nós ficámos com uma representação exclusiva para Portugal de uma empresa espanhola, que é Profuego, mas que nos permite também desenvolver agora soluções de proteção ativa, que é redes de incêndios, e neste momento redes de incêndios, extintores, manutenção. Portanto, neste momento fazemos um bocadinho tudo isto que acabei de referir.
Com esta diversidade de serviços, de que recursos humanos tem necessidade a BM Vive?
Okay. Nós temos cerca de 60 trabalhadores, 18 com formação superior, na área da economia, da gestão, da engenharia. Temos uma quantidade considerável de pessoas na área da gestão, que são fundamentais para que nós todas temos estas áreas de negócio que acabei de falar. E todas as áreas de negócio são uma unidade autónoma de negócio, tem que dar resultado dentro da própria estrutura. Digamos, nós não somos uma holding, mas funcionamos um pouco como tal. Cada setor é avaliado como tal. Pois, nós debatemos com um problema complicadíssimo de falta de mão de obra qualificada e nos últimos tempos como é que conseguimos resolver isto? Não há técnicos para montar condutas, não há técnicos, bons técnicos eletricistas na área da manutenção e da área da identificação de avarias, de montagem de quadros e por aí fora. Então nós aproveitámos os poucos bons que tínhamos e com esses fomos fazendo equipas, pegando em pessoas que não tinham nenhum conhecimento prático, não há uma teoria, e temos vindo a formar as pessoas a partir da base. Paralelamente, por falta de mão de obra qualificada, tivemos que recorrer à contratação de trabalhadores estrangeiros e, portanto, temos, digamos, uma autêntica multinacional na empresa. Temos trabalhadores do Brasil, temos trabalhadores da Venezuela, trabalhadores de Cabo Verde, de Angola, do Azerbaijão, da Ucrânia e um refugiado sírio. Também está a trabalhar connosco, curiosamente um refugiado licenciado em engenharia e que estava a trabalhar num trabalho menos qualificado. Estas pessoas também vieram contribuir, alguns deles, com o conhecimento que traziam dos seus países, embora com processos diferentes, mas tudo isto também ajudou a que, com as várias ações de formação que vamos fazendo, ações no terreno, com a criação de manuais de conduto para cada ato, tudo tem um manual de procedimentos, portanto isso também foi desenvolvido. E é assim que nos temos virado.
A carteira de clientes de qualquer empresa, em qualquer ramo de atividade, é um fator decisivo para a sua sustentabilidade e desenvolvimento. A BM Vive conta com alguns clientes ditos âncora, mas não só.
Nós temos alguns clientes âncora. O cliente mais antigo. Nós somos referenciados pelo Grupo Os Mosqueteiros. Podemos dizer que fazemos cerca de 80% das obras dos Intermarchés e Bricomarchés. E os Rodi, portanto, é tudo da cadeia dos Mosqueteiros. Isto já acontece há 11 anos consecutivos. Portanto, é porque temos um bom desempenho. Depois, temos alguns clientes na área da construção de alguma referência, algumas grandes construtoras. Temos a Sacyr, que é uma antiga Somag, que é uma empresa de origem espanhola. Temos a DST, que é uma empresa com quem trabalhamos muito em Braga. Temos a Cari, temos a Teixeira Duarte. Trabalhamos muito com as lojas da Sonai na área da manutenção, as várias insígnias que a Sonai tem. Fizemos a avaliação do negócio e não era rentável e, portanto, entendemos que não deveríamos continuar. E depois tivemos a visão, digamos assim, de, em 2016, e a sorte de saber que a cadeia espanhola Mercadona viria para Portugal. Estabelecemos contacto com a Espanha. Fomos entrevistados em Madrid e, portanto, nós hoje somos uma empresa que trabalha com o Mercadona. Fomos nós que fizemos o Mercadona aqui de Viana do Castelo. Fazemos ar-condicionado e soluções de proteção contra incêndios e podemos dizer que 40%, neste momento 40% das obras do Mercadona são na nossa área, são feitas por nós, e na área da proteção contra incêndios fazemos todas as obras do Mercadona. Fizemos o Centro Logístico de Lourdes, que foi a nossa maior obra em Portugal. Iremos fazer agora o novo Centro Logístico também em Lisboa e, portanto, vamos alargar, à medida que o Mercadona vai alargar a sua atividade para Sul, nós iremos acompanhar o Mercadona. Portanto, hoje são estas as nossas, digamos, as nossas âncoras. Hoje mesmo também podemos dizer que finalmente estamos a trabalhar fora do país. Começamos esta semana a fazer uma obra em Madrid para uma marca de grande prestígio internacional, mas que é uma marca portuguesa, que é Parfois. Embora não estejamos a trabalhar diretamente para Parfois, é para uma construtora, mas estamos a fazer essa obra e eventualmente vamos fazer também no próximo mês uma à França. Portanto, isto está a alargar aquilo que é a nossa atividade.
O mundo empresarial não fica indiferente ao que o rodeia e que não tem diretamente a ver com a sua área de negócios em específico. Os fatores solidários estão cada vez mais presentes na organização da empresa, que os desenvolvem debaixo dos princípios da responsabilidade social. Licínio Lima fala-nos de como isso funciona na sua empresa, a BM Vive.
Para se falar de responsabilidade social, quero desde logo dizer que responsabilidade social não é caridade, é um dever. As empresas estão inseridas num meio e têm que estar atentas àquilo que nos rodeia. Mas depois tenho uma outra coisa. Para nos virarmos para fora, temos que primeiro pensar dentro. E é uma medida que nós implementamos, já há cerca de 3 anos, que a suspendemos por força da pandemia, não podíamos. Isto foi explicado aos trabalhadores. Foi que os trabalhadores, à sexta-feira, teriam a sexta-feira tarde de livre. Portanto, ou seja, nós passámos a trabalhar 36 horas. Isto foi uma medida complicada de implementar, não por nós, mas pela má reação que o mercado laboral teve de alguma... Em alguns clientes nossos, quando nós abandonávamos a obra, abandonávamos no sentido de fechávamos a nossa atividade ao meio-dia de sexta-feira, pressionavam porque é que não continuam. Esqueciam que muitas das vezes... Nós pagámos mais horas durante a semana para que aquilo... Mas pagámos, não é trabalho. Para que o trabalho seja feito na mesma, que estamos dentro do planeamento e por aí fora. Porque também estávamos a abrir alguns caminhos e a alertar algumas consciências. Criámos uma linha, que é a linha Não Vive Só, mas que tem, entre parênteses, que tem o S, SOS. Porque eu, durante a minha vida, vivi em muitas regiões do nosso país e também fora do país. Num período da vida, por... razões de natureza pessoal, deixei de ter a casa própria e vivi numa casa alugada. E quando mudo, à espera de ir para o meu novo apartamento, mudo para uma outra onde viviam 2 casais de idosos. As condições de higiene eram miseráveis, portanto havia ali problemas de salubridade. Havia um problema que era insustentável. E depois havia outras pessoas que uma senhora tinha Alzheimer e o outro tinha problemas de locomoção. E eu comecei, olhei para aquilo e disse, quantas pessoas, se eu vivo isto, estou a conviver com estas pessoas, que para descer umas escadas demoravam meia hora, precisavam de ajuda. Era dramático. Então aquilo deixou-me a pensar. E então nós criámos esta linha, portanto, que é alocar uma viatura para isto, e criámos uma linha própria, que tem um custo. Na altura contratámos também uma pessoa portadora de deficiência, neste caso era deficiente, portanto ele era invisual, para poder fazer o atendimento desta linha, e passámos a atender os pedidos que as pessoas tivessem um bocado desta ordem. Tenho uma fechadura para reparar, tenho uma dobradiça, uma lâmpada para substituir, nós gratuitamente vamos e, se possível, e se não for nada caro, até o material colocamos. Se é preciso uma compra e não podem, nós vamos. Se é preciso um medicamento, nós vamos. No entanto, lamentavelmente, e com pena minha, isto não tem, digamos, a adesão que era necessária, que nós gostávamos de dar. E aqui, eu entendo, o estar aqui permite-me que possa apelar a que as pessoas nos peçam apoio, que nós estamos cá para ajudar.
Quase no final da nossa conversa, quisemos saber os projetos futuros para a BM Viva.
Eu penso muitas das vezes, a minha vida profissional caracterizou-se sempre por uma presença nas organizações onde estive prolongada. Não sou daqueles que salto sou estável do ponto de vista emocional nos empregos que tive. Na minha vida profissional, digamos, tirando aquela fase que se acaba o curso e depois temos que aproveitar aquilo que existe, mas quando encontrei o emprego, eu trabalhei na Portugal Telecom, na altura, 3 anos, depois trabalhei 15 anos nas Pousadas de Portugal, portanto consegue-se ver a estabilidade que tive, mas quis sair. Depois trabalhei num grupo entreposto, no setor imobiliário do grupo entreposto, a dirigir, portanto, o desenvolvimento imobiliário do grupo, 13 anos, e agora faço a gestão desta empresa a tempo inteiro, desde 2011, portanto há, digamos, 10 anos. E nós temos que ter a noção que estar muito tempo no mesmo lugar, às vezes perdemos a noção do que estamos a fazer. E porque rotinas são o pior inimigo da mudança. E eu tenho isto muito presente em mim. E estou a preparar a equipa. Nós temos a empresa está estruturada. Tenho uma administração, o administrador único sou eu. E depois tenho um órgão executivo, que é a Direção de Gestão Técnica Operacional, constituída por 6 pessoas. Hoje eu posso dizer, há 2 anos eu, se fosse de férias, não parava o meu telemóvel. Hoje eu posso ir de férias tranquilamente, que uma vez por dia sou eu que ligo a perguntar algum problema dramático que eu tenha que intervir, e muitas das vezes nem ligo. Então significa que a empresa está autonomizada. Este é o primeiro passo para a saída e para a autonomização da empresa. Colocando isto, do futuro da empresa depende do meu futuro. Se a empresa continuar com a visão, significa que eu aqui a tenho de inovar, crescer, continuar a ter responsabilidade social e ser uma empresa de referência, quer em Viana do Castelo, quer em Portugal, obviamente que eu estarei na empresa pelo tempo que for necessário. Se eu perceber que eu já não tenho nada a acrescentar à empresa, então darei lugar, ou a empresa será, isto é uma sociedade anónima, alguém tomará conta da empresa.
A fechar o programa deste mês, a música portuguesa foi a escolha de Licínio Lima, administrador da BM Vive, a quem desejamos a continuação de muito sucesso na sua atividade empresarial.
Porque nós temos que viver a vida com paixão e porque temos que dar o melhor de nós em tudo aquilo que fazemos na vida, eu escolhia como tema uma música que eu considero lindíssima, cantada pela, ou interpretada pela Marisa, que é O Melhor de Mim.
Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver. Gente, cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar.
Higiene, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Higiene. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Higiene. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.